Olá, seja bem-vindo ao episódio 118 do Café com PNL. E como vocês gostaram muito da ideia do Natan de trazer filmes para cá, porque é uma delícia a gente aprender assistindo filme, a gente trouxe o próximo da lista, que você já viu provavelmente em algum lugar aqui nessa tela. A gente vai falar sobre Divertidamente. Eu já estou ansiosíssima porque vai lançar o Divertidamente 2. Então, para a gente já ir aquecendo os motores, vamos falar sobre toda a neurociência por trás do Divertidamente 1 e o que você pode aprender com isso. Eu estou aqui hoje com o Natan.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje um tipo de episódio que eu gosto muito, né? Falar sobre filme. Quem não gosta de filme, né? Então, tenho certeza que vai ser fantástico, ainda mais com esse que tem diversas lições, né? Sejam bem-vindos.
Yeah. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, Viviane Lauren. E vai ser um prazer enorme falar desse filme que tem tanta base, tanta neurociência por trás, que a gente pode aprender muito com esse filme, né, Carol?
A gente ama demais. Eu acho que se você que está aí em casa já fez algum curso com a gente, você deve amar também. Bom, contextualizando. O que é o Divertidamente, caso você tenha ficado longe da internet nos últimos 5 anos. Divertidamente conta a história de uma menininha que se chama Riley e como as emoções comandaram ali, né, as decisões dela e a personalidade dela desde quando ela era bebezinha até o momento ali do filme que ela é uma criança um pouquinho mais velha, né, um pouquinho antes da pré-adolescência. E aí, o que acontece? O pai dela consegue um emprego em uma outra cidade, eles têm que se mudar e mostra como a cabeça dela passou por essas adaptações. Então, ele mostra um mundo paralelo. Quais que são as consequências do caos causado ali pelas emoções na cabecinha dela no mundo que ela vive. Nada que está ali no filme está por acaso. A gente tem 2 neurocientistas que foram consultores técnicos do filme, que é o Paul Ekman e o Thatcher Keltner. O Paul Ekman também ajudou na construção do Light to Me. Eu não sei se você que está aí em casa já assistiu. Aliás, Paul Ekman, seu lindo.
Lindo
ele
mesmo.
Ele é uma das pessoas que começou, aliás, é o maior estudioso que a gente tem no assunto, sobre microexpressões faciais, que na programação neurolinguística a gente chama de MCRI. E ele identificou que existem algumas emoções que têm microexpressões universais, ou seja, não importa em que lugar você esteja no mundo e que cultura você tenha, existem 7 emoções que são detectadas por qualquer ser humano, inclusive a gente tem uma área no cérebro dentro do córtex visual só para identificar isso. Ele que fez esse tipo de pesquisa, ele é professor da Universidade da Califórnia, esteve muito presente na construção ali das personagens, das emoções dentro do filme. E o outro, que é o Thatcher Keltner, também estuda como as emoções influenciam num contexto social. O ser humano é um ser social e isso está muito presente dentro do filme Divertidamente. A gente vai falar com vocês sobre isso. E é ele que estudou essa parte, ele que ajudou a montar essa parte da conexão da mãe com o pai, com a criança, que também está muito presente no filme. Dentro do filme, a gente tem personagens centrais, que são a raiva, a alegria, o medo, o nojinho e a tristeza. Eu falei que o Paul Ekman divide em 7, né? O filme teve essa liberdade de colocar 5. Na verdade, caberia uma sexta ali, né? Porque existe um binômio entre nojinho, né? Total repulsão e total atração por alguma coisa, mas não vem ao caso, licença poética do filme. A gente perdoa. E, bom, o tema central ali, que causou todo o caos na cabeça da Riley, é justamente a função das emoções. Que, geralmente, toda vez que eles iam controlar a Riley para fazer alguma coisa, a alegria era ali a personagem principal, a líder do grupo, que comandava as decisões da Riley. Você tinha o medo, que eles entendiam que era importante, porque fazia com que a Riley tomasse algumas precauções. Por exemplo, cuidado com a tomada, não colocar o dedinho na tomada, quando ela ia para um jogo de hóquei e tudo mais. Então, o medo ele tinha uma função ali. A raiva tinha uma função muito ligada ao senso de justiça no filme, né? O que é injusto, que ela considerava injusto, a raiva ia lá e atuava. Só que eles não entendiam a função da tristeza. Para eles, a tristeza ela tinha objetivos contrários à alegria. Então, o que eles faziam? Eles tiravam a tristeza ali da cena, buscavam deixar a tristeza o mais afastado possível para que ela não atrapalhasse o desenvolvimento da menina. E é justamente nessa tentativa de deixar a tristeza longe que acontece um caos na cabeça da Riley.
Não, é importante a gente perceber com isso que a Carol está falando, que toda emoção possui uma função. A gente já viu pessoas falando, ah, eu nunca mais queria sentir triste, como é o caso do filme, né? Ah, não, sentir triste eu nunca mais queria sentir, nunca mais queria sentir raiva. Só que isso causa um problema na sua cabeça, porque cada emoção tem uma função. E a gente tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, tristeza aqui no caso que a gente está falando. Qual que é a função da tristeza? A função da tristeza é a reflexão. A tristeza ela é como se fosse uma luz vermelha que começa a piscar quando algum aspecto da sua vida não tá bom. Sua vida pessoal, sua vida profissional, sua saúde física, sua área financeira. Algum aspecto dessa vida não tá bom. Essa luzinha começa a piscar. Adianta eu virar e falar, ah, não quero mais me sentir triste. Vai resolver o problema? Por que você não quer sentir triste? Significa que o problema não existe? Só que se você começar a ignorar, não querer mais se sentir triste, essa luz vai começar a piscar cada vez mais forte, podendo levar a um quadro de uma tristeza profunda, que a gente sabe que é muito prejudicial para o ser humano. Então a tristeza tem como função a reflexão, porque você vai parar, refletir sobre aquilo que não está bom e refletir sobre o que você vai fazer para melhorar e colocar isso em prática, aí melhorando, essa luz para de piscar. A raiva, por exemplo. A raiva no filme é muito sobre a justiça. E a raiva ela tem a função de eliminar, é uma função destrutiva. A raiva tem a função de tirar da sua vida, querer tirar da sua vida, algo que você não gosta. Por exemplo, no filme, a injustiça. Ou pode ser para você o preconceito, pode ser a mentira, a traição. A raiva surge para você destruir aquilo. Você não quer aquilo na sua vida. Só que se você não souber trabalhar a raiva, às vezes, quantas vezes você já não falou algo para alguém que você ama na hora da raiva, você não falaria para um desconhecido na rua? Olha como funciona. Se você não sabe administrar suas emoções, isso vai gerar resultados não tão favoráveis para você. Então é importante a gente perceber que cada emoção possui uma função. O medo. O medo ele pode te proteger, ele serve para proteger. Você teria sobrevivido à sua adolescência sem o medo? Não. Mas o mesmo medo que protege, em algum ponto ele pode te limitar. Ah, aparece uma vaga nova no trabalho, só que eu não me candidato porque eu tenho medo de falar em público. E esse medo está te limitando. Claro, você tem que buscar recursos, você tem que trabalhar a habilidade de falar em público. Só que se você ficar com esse medo te limitando, você não vai crescer. Então o mesmo medo que protege, em algum ponto ele pode te limitar. Então é muito importante a gente perceber que cada emoção tem uma função e não tem como a gente viver sem as emoções. A gente sempre fala, né? Emoção é que nem estação do ano. Você vai viver a sua vida inteira. Não adianta, ah, eu não gosto do inverno. Você não vai viver o inverno? Só se você pegar e viajar para um lugar que tá verão e ficar a estação inteira lá nesse lugar. Mas não dá. Não dá. Então você vai passar pelas emoções sua vida inteira. A gente tem que aprender a trabalhar, a lidar com as emoções para que a gente não seja escravo das nossas emoções. Para que a gente comande as nossas emoções. E é isso que a gente faz no DL, né?
Exatamente. Se a gente não aprende a administrar a emoção, a gente vira refém emocional. O que a gente chama de refém emocional é exatamente isso. É quando você está refém das suas emoções. E eu sempre falo que uma emoção mal administrada, quando a gente não administra uma emoção, a gente gera comportamentos indesejados. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque você não lidar bem com uma emoção, você vai ter comportamentos indesejados. Por exemplo, uma pessoa que tem muito medo, pessoa medrosa, ela vai perder oportunidades, ela vai deixar de tomar decisões importantes na vida, ela vai procrastinar, ela vai ter uma série de comportamentos indesejados, reflexo daquela emoção que não foi administrada. E isso acontece com todas as emoções. Pessoa que não administra bem a raiva, o que vai acontecer? Vai perder a estribeira, vai brigar com os outros, vai xingar as pessoas, vai ser uma pessoa reativa. Ou seja, uma série de comportamentos indesejados que são gerados pela má administração da emoção. E no filme ele vai ensinando exatamente isso, né? Como que ela pode lidar com as emoções de uma forma melhor, trazendo mais consciência, né, Carol?
Exatamente isso. E uma coisa bem legal do filme é justamente mostrar que a alegria ela não é o contrário da tristeza.
Não.
E vice-versa. Todas as quatro ali têm funções distintas, né? A tristeza ela tem essa função que o Natan falou de reflexão. É, inclusive, quando a tristeza e a alegria são sugadas pelo cano das memórias de longo prazo lá, e depois a gente vai chegar nessa parte, mas a sala de comando fica sem ninguém, né? Aí vira um caos, porque ninguém consegue comandar a vida da menina. O que acontece? A alegria, ela fica perdida ali na mente da Riley, porque ela não conhece todos os cantinhos da mente da Riley. E aí ela descobre que a tristeza, ela sabe o caminho de volta. E aí por que a tristeza no filme sabe o caminho de volta? Porque ela já tinha vasculhado todas as regiões dos pensamentos da Riley antes. Por quê? Porque a função da tristeza é justamente a reflexão.
A reflexão.
Então, pelo fato dela te trazer reflexão, elas conheciam o caminho de volta. Que é uma coisa que a alegria não conhecia. E foi a tristeza que conseguiu guiar ali o caminho de volta para elas voltarem para a central de comando. Então, a função da tristeza ela é muito marcada nessa parte do filme, quando ela diz, não, eu conheço o caminho, eu já vasculhei bastante aqui. É nesse sentido de
refletir,
trazer a pessoa para dentro. E já a alegria também tem um papel fundamental no desenvolvimento humano, que é trazer mais flexibilidade cognitiva. Você encontrar soluções de problema diferentes daquela que você estava habituado. E é as duas juntas que conseguiram, não é uma oposto da outra, mas é as duas juntas que conseguiram se livrar do problemão que elas tinham se enfiado e voltar lá para a sala de comando. Então, a primeira coisa muito marcante nesse filme é isso, né? Trazer realmente a função da tristeza, ao invés de você querer ignorar, separar, não deixar ela chegar perto da sala de comando. Em primeiro
lugar.
Não
seria saudável uma pessoa que não se sentisse triste? Você já pensou? As pessoas fariam qualquer coisa pra você e você não ia parar pra pensar
em nada. É que nem aquela pessoa que não sente dor, que tem uma condição assim, que a pessoa se queima várias vezes.
E não percebe.
Não
se sentir triste seria a mesma coisa de você passar a sua vida sem fazer uma reflexão sobre o que tá bom, o que não tá. Então, nenhuma emoção é ruim ou boa. Elas têm função e todas elas bem gerenciadas, bem administradas, te levam à realização dos seus objetivos.
É, o que a Viviane está falando é importante você perceber que nenhuma emoção é boa, positiva ou ruim, negativa. Mas o que você faz quando as emoções aparecem, aí sim pode ser bom, ruim, positivo, negativo. Então, por isso que é muito importante você saber trabalhar as emoções, porque é o que a Viviane estava falando. Se você não administrar bem uma emoção, vai gerar comportamentos inadequados, indesejados. Então, é importante a gente perceber e trabalhar as nossas emoções.
Exatamente. Um outro ponto que eu amei nesse filme é como ele trabalha a memória do ser humano, né? Como é que eram as memórias lá da Riley? Aquelas bolinhas que ela guardava, coisas que aconteceram ao longo do dia, que armazenavam imagens e sons do que ela viveu, e cada bolinha tinha uma cor, correspondente à emoção que ela estava vivendo ali naquele momento. Dentro da neurociência, a gente fala que essas são memórias episódicas, não existe só memória episódica, existem outras memórias que não foram abordadas pelo filme, porque ia ficar muito complexo, então eles ficaram só com aquelas ali. E o mais interessante, a nossa mente não armazena essas memórias cronologicamente, ela armazena por categoria de emoção vivida. Existem as prateleiras das bolinhas do hockey, das bolinhas felizes do hockey, que são as bolinhas amarelas no filme. Existe a prateleira das bolinhas de momentos em que ela esteve com os pais ali, em que ela esteve vulnerável de alguma forma junto com os pais. E aí, quando ela lembra de uma cena,
nem todas.
Ela lembra de todas as outras. Se você for pegar lá no final do filme, vou dar spoiler agora, for pegar lá no final do filme, os momentos de tristeza, quando ela lembra de um, ela começa a lembrar de todos os outros, todas as outras bolinhas com a mesma categoria. E é aí que ela tem o estalo do para que serve a tristeza no fim das contas. É a partir dessa reflexão. Isso é muito legal. Dentro da PNL, a gente chama esse exercício, né, de identificar categorias de emoção, como pesquisa transderivacional. É uma forma muito fácil e muito rápida de você acessar memórias. E ela tem muitos desdobramentos, mas assim, infinitos, infinitos desdobramentos. É, serve como base para a criação de exercício de cura de fobia, linha do tempo, compulsão, tudo isso deriva de... Uma das bases para o exercício funcionar é você ter esse conhecimento de como o seu cérebro armazena memórias. Não é cronologicamente, é por categoria de emoção.
Isso é muito interessante. A gente faz exercícios assim no practitioner. Por exemplo, às vezes a gente esquece onde está a chave, né? Cadê minha chave? Cadê meu óculos? Então, se você pensar em algum momento onde você deixou o óculos e fizer essa pesquisa, vai vir essa memória de onde está o óculos, porque você entra nessa gestalt, nesse caminho de só essas memórias. Então, o que dá para fazer com isso aí é infinitas possibilidades de memória, né? De a gente lembrar de coisas do passado, de lembrar onde eu deixei alguma coisa por essa pesquisa transderivacional. Eu gosto muito de usar isso quando eu perco coisas. Eu já vou... deixa eu lembrar o momento onde eu estava essa chave. Aí você vai e a sua memória vai te buscar isso de qualquer jeito. É muito legal.
Sim. Outra coisa muito legal dentro de memórias que eles trabalham são as memórias centrais. Se você for reparar lá na central de comando, existem algumas memórias que são mais brilhantes. Uhum. Assim, ela tem um amarelo mais brilhante, um vermelho mais brilhante, etc. E elas ficam guardadas embaixo do chão, protegidas. Cada uma dessas memórias é responsável pela formação de uma ilha de personalidade da Riley. Então, a gente tem a ilha do rock, a ilha da bobeira, que é ela fazendo bagunça com o pai, etc. E ele chama essas memórias de memórias centrais, que vão estruturar ali a personalidade da Riley. E essas memórias, o interessante dessas memórias é que elas não são em cima do fato do que aconteceu, mas elas são em cima da interpretação que a Riley deu. Isso eu acho muito legal. Porque as nossas não são os acontecimentos externos que causam uma emoção dentro da gente. É a gente dando significado para eles. Por exemplo, quando a Riley descobriu que ela gosta de hockey, que sustenta a crença central que sustentava ali todo... A memória central que sustentava ali toda a personalidade dela ligada ao hockey veio de uma cena... que ela estava com o pai dela num campinho, né? E ela era bebezinha, estava com um taco na mão. E aí ela escorrega no gelo e cai. No que ela escorrega no gelo e cai, o disco. O pack lá, o disquinho, acaba caindo no gol. Ela poderia ter gravado essa memória central como roxa, de medo, bem brilhante. No sentido de, vixe, caí, doeu, vou evitar... andar no gelo outra vez para não me machucar outra vez. Isso não aconteceu. Porque não é o evento externo que causou a memória nela, né? A emoção nela. Ela poderia ter registrado como azul, de tristeza, tipo, putz, caí. Mas não. Ela pegou uma memória que ela caiu e ela registrou como alegre. Porque, apesar dela ter caído e tudo mais, ela a bolinha foi pro gol e o pai ficou super feliz, deu um sorrisão. Ela falou, vixe, devo estar fazendo alguma coisa certa no final das contas. E aí ela registra aquela memória como alegre, o que cria uma ilha nova dentro da cabecinha dela, que sustenta todas as outras crenças que ela vai formar a respeito do rock na vida dela e toda a personalidade dela ligada ao rock. Isso é muito legal para a gente pensar nos significados que a gente dá para o que acontece na nossa vida, né? E como isso modifica completamente a nossa personalidade ao longo do tempo.
Nossos comportamentos, nossos resultados, nossas emoções, né?
Exatamente.
O significado, ele vai te gerar emoção. Então, como a gente não vive o fato, a gente vive o significado, a gente tem que tomar cuidado com o significado que a gente está dando para as coisas, né? Eu falo, você quer tirar a emoção? Volta para o fato. Né? Tô namorando, o cara não ligou para mim. Isso é um fato. Mas a gente não vive esse fato. A gente já vai pro significado. Pô, não tá nem aí comigo, saiu com os amigos, não me deu atenção. Ah, olha, nunca presta atenção em mim, sempre esquece de me ligar. Ou seja, a gente está vivendo os significados que a gente está dando pro fato do cara não ligou para mim. Agora, se eu volto pro... Eu tô tendo essa emoção. Pô, o cara não tá nem aí comigo... A emoção que vai vir é raiva ou tristeza, né? Mas se eu volto para o fato, o cara não me ligou. Pode ter acontecido milhões de coisas. Ele está sem acesso à internet ou ele está trabalhando? É que geralmente a gente dá um significado negativo para as coisas ainda por cima. Né? O significado geralmente ele vem para uma forma negativa. Então é por isso que a gente precisa prestar atenção no que a gente, nos significados que a gente dá, porque vai gerar emoções, como o filme mostra o tempo inteiro, né? As emoções que ela está sentindo através dos fatos que ela estava vivendo.
Fazendo um paralelo aqui dentro da programação neurolinguística e até dentro da neurociência, esses fatos emocionalmente relevantes, que são os mais brilhantes, são as memórias mais brilhantes, que são chamadas de memórias centrais no filme, são também chamadas de crenças centrais ou crenças de base. De base porque elas sustentam aquelas ilhas lá. E uma coisa muito interessante que acontece no filme é quando a alegria e a tristeza somem e saem da sala de comando, a alegria está carregando junto com ela todas essas crenças centrais. Que ela, não, ela queria proteger as crenças da atuação da tristeza, ela guardou aquilo com ela. E aí a Riley fica sem as crenças centrais. E quando ela fica sem as crenças centrais, as ilhas começam a desmoronar.
Ah, pirar,
que nem a Viviane falou no último episódio. Isso acontece lá no filme, é muito interessante. O que é essas ilhas desmoronando? A cada ilha que desmoronava, é como se um pedaço da personalidade da Riley desaparecesse e ela começa a ficar apática. Você olha no filme, ela deixa de se interessar pelas coisas, ela deixa de ter um propósito para a vida dela. Ela passa a não ver sentido mais naquilo ali, e aí ela decide fugir de casa, sem avisar ninguém, etc, etc. Por que isso acontece? Porque a crença central é o que determina a sua personalidade. Se você não tem mais ela, você não sabe mais quem é você.
Quem é você?
As suas crenças sobre identidade somem. É por isso que é tão importante a gente ter... E no final mostra, né? Quanto mais ilhas, conforme ela vai amadurecendo na vida, Riley, mais ilhas vão aparecendo para sustentar a Riley em outros contextos da vida. Se você pega lá, ela bebezinha, ela tinha uma ilha. Quando ela cresceu, ela foi criando outras.
Tem muito a ver com o último capítulo que a gente falou, né? De você
tudo
criar mais crenças. Quanto mais crença você tiver, mais estável fica o seu sistema.
E a gravidade de você tentar eliminar alguma crença central que aconteceu na sua vida. E muito mais interessante do que eliminar é você se ressignificar.
É.
Porque se você elimina, vai acontecer essas questões de personalidade que foram mostradas de uma forma genial no filme, através das ilhas.
É genial.
Uma outra coisa muito interessante que eu notei é a questão do subconsciente que eles usam. Dentro da PNL a gente não usa esse termo, dentro da neurociência também não. Dentro da neurociência não existe um lugar que seria o lugar do subconsciente. O que existe é processamento consciente de informações e processamento inconsciente de informações. Só. Eles retratam, esse subconsciente é quando elas vão visitar um lugar onde todos os maiores medos da Riley ficam armazenados. É um lugar sombrio, cheio de palhaços amedrontadores, que a gente sabe que não é verdade.
Uhum.
Muita gente acaba criando, por esse filme e por muitos outros filmes que também abordam o inconsciente desse jeito, como um lugar sombrio, onde estão seus medos, um lugar que vai te sabotar, e não é assim.
Não existe.
Não existe isso. O Nathan falou no último episódio que a maior parte das nossas crenças possibilitadoras também está num nível inconsciente. A gente também não tem consciência delas. A maior parte das coisas que sustenta a gente, que fez a gente sobreviver até hoje, são crenças possibilitadoras. A gente se incomoda com as limitantes? Sim. Mas se você parar para reparar, você tem muito mais crenças possibilitadoras que fizeram você chegar vivo até hoje aqui.
Sem dúvida.
E elas também têm acesso inconsciente. Elas também não estão presentes ali no seu consciente. Então, se a gente fosse tirar essa licença aí do filme, se o filme retratasse de fato o inconsciente, não subconsciente, que essa categoria não faz sentido, provavelmente ele relataria um espaço muito mais amplo, com muitas outras possibilidades, com memórias de alegria, com memórias de medo, com memórias de N coisas, né? E não só os medos da Riley em si.
Perfeito.
E, bom, além disso, existem alguns detalhes muito sutis. Tem uma hora, né, que elas pegam, tá? O amigo imaginário, a alegria, a tristeza. Eles pegam um trem para tentar voltar para a central de processamento das emoções, né? Central de controle ali da Riley, que é o trem do pensamento. E aí, quando eles chegam no trem do pensamento, a alegria esbarra em algumas caixas de fatos e significados. E aí mistura tudo, os fatos e significados, que é o que acontece às vezes na nossa vida.
É, dá aquela embananada.
Que a pessoa dá uma embananada, ela passa a viver o significado como se fosse o fato, e na verdade não é, que é o que a Viviane acabou de falar. E aí a justificativa que eles deram no filme para esse fenômeno é o fato da alegria bagunçar as caixinhas que estavam separadas. Que também é muito interessante. Que mais? Ah, na sala de produção de sonhos, isso é muito legal. É, eles vão visitar como é que funcionam os sonhos da Riley. E é como se fosse um estúdio de cinema, né? Eles colocam as personagens para representar o que aconteceu no dia dela ali. E eles vão encenando. Na verdade, o que eles estão querendo demonstrar ali é a consolidação da memória que a gente tem no nosso sono. Durante muito tempo, os pesquisadores não entendiam muito bem qual que era a função dos nossos sonhos. E hoje em dia já se sabe, né, que é uma forma do nosso inconsciente ativar regiões diferentes para reorganizar as memórias que a gente viveu.
Reorganizar o que a gente viveu naquele dia.
Exatamente.
É muito legal a gente pensar nisso. Às vezes o sonho é muito louco, né? É o fulano, mas não é o fulano. É uma cena, mas não é aquela cena. Mas tem muito a ver com o que a gente viveu durante o dia e o inconsciente está fazendo uma organização ali para poder pôr ordem na casa, né? É bem legal. Exatamente. A gente pode falar depois sobre sonhos também.
Com certeza. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que a gente grava. A gente já está com uma lista já. Inclusive, ó, o próximo episódio teremos participação especial.
Ah, legal.
Enfim, bom, resumo da ópera. O que eu acho que dá pra gente tirar desse filme? Primeiro, que o Natan já falou bastante. Reconhecer que as emoções têm função e que as funções devem ser respeitadas dentro do que ela se propõe a fazer. Não existe um vilão no filme inteiro. Se você pegar, não existe um vilão. A tristeza que seria colocada como vilão não é o vilão. A alegria não é o vilão. Não, os pais não são vilões. Ninguém é o vilão. Não existe. Uhum. A Riley tentando lidar com ela mesma o tempo inteiro. Esse é o tchan da história, né?
Uhum.
A tristeza, ela não é algo ruim. A tristeza é a resposta para algum significado que você deu, para algum fato, que foi um significado que você deu que talvez não seja o mais adequado. Sendo assim, é possível a gente ressignificar.
Hoje a gente fala tanto de... Eu ouço tanta gente falar de ressignificar, mas nem nesse termo a pessoa parou para pensar o que é fazer uma ressignificação, que é o que a gente está falando o tempo inteiro. É você parar para pensar, eu vivi um fato, eu dei um significado. Esse significado foi bacana? Parabéns, continue com esse significado. Esse significado não foi legal? O significado que eu dei não foi bom? Aí sim eu vou ressignificar. Eu vou dar um significado que seja adequado, bom, para aquele fato que eu vivi. Que me possibilite a realizar coisas diferentes, a atuar na minha vida com uma melhor performance, que me leve a realizar meus objetivos. Então, ressignificar, na verdade, é você parar para pensar no que você pensou, que é o seu significado, e pensar, isso que eu pensei me ajuda, me atrapalha? E esse significado que eu estou dando é legal, é bacana? Me ajuda? Ou como que eu posso pensar diferente? Pensar diferente é dar um significado, é ressignificar algo para o fato.
Que é o que acontece ali no final do filme, quando a tristeza e a alegria juntas tocam na memória e colorem a memória juntas. Ressignificando.
Dando um
significado diferente para aquele que ela tinha dado para aquele fenômeno da vida dela. Né? E aí, assim, você cria um amadurecimento comportamental ali da Riley como um todo, que é o que acontece no final do filme. E isso demonstra a importância da gente buscar autoconhecimento.
Ah.
E se todo mundo tivesse. Eu acho que assim, se todo mundo tivesse essa busca pelo autoconhecimento, o mundo seria completamente diferente. As pessoas viveriam mais os fatos, menos
significados
no dia a dia com relação às outras pessoas. Elas seriam muito mais capazes de lidar com as próprias emoções, que é a luta
entenderia
da Riley.
Entenderia o que é um julgamento. O que é um julgamento? É você dar um significado diferente do que aquela pessoa deu e você achando que o seu significado que está correto. Aí você julga o outro. A gente viveria uma vida muito melhor se a gente tivesse auto... Eu bato no autoconhecimento. Por quê? Porque ele te dá domínio da sua vida. Ele faz com que você consiga dirigir a sua vida da forma como você quer, de uma forma mais possibilitadora do que limitante. Porque a gente vai ter crenças limitantes? Lógico que vai, porque a gente vai formar essas crenças. Mas se você tem a capacidade de refletir sobre isso, de trazer para a consciência que você deu um significado assim e você poder mudar isso, é você ter na sua vida a liberdade de escolha, né? É o que a gente fala, o que eu quero escolher pensar? Eu vou poder escolher pensar de uma forma que seja muito mais possibilitadora do que limitante, né? Foi o que ela fez depois, no final, né?
Sim, sim.
Até para aceitar toda a mudança da vida dela, né? A gente chegar numa aceitação das coisas que acontecem com a gente, né? Aceitar, ressignificar, mudar, ter domínio sobre o comportamento que a gente tem, não ser refém comportamental. Do mesmo jeito que eu falo de refém emocional, eu falo refém comportamental. Quantas pessoas são reféns comportamentais? Quando vê, está reagindo. Quando vê, não administrou aquela emoção. Quando vê, sente um medo que impede a pessoa de fazer qualquer coisa na vida, trava, né? Quando vê, sente uma raiva que não absurda, que não consegue lidar com aquilo. E acha que tá, a raiva é do outro, não é, mas quem está tomando veneno é ela mesma, né? com aquela emoção que ela está sentindo. E assim a gente vai vivendo. Então, autoconhecimento, autoconsciência serve exatamente para que a gente possa fazer essas mudanças comportamentais, mudanças de pensamento, de crenças, conseguir gerenciar as emoções, né? Ter equilíbrio emocional frente a adversidades, situações de desafio que poderia te... O desafio ali pode te paralisar ou pode te trazer movimento, pode te trazer vontade de realizar alguma coisa, né? Depende do que você vai fazer com isso, né? Com o que você vai sentir no momento que você aparecer um desafio. Ou vai vir medo ou vai vir uma emoção que te coloque em movimento. Uma alegria, uma... Né? Não existe emoção ruim ou não, mas existem emoções que te paralisam e emoções que te põem em movimento. Então, qual é a emoção que te paralisa? O medo e a tristeza. Embora o filme mostrou que a tristeza, todas as emoções precisam ser utilizadas. Agora, saber usar. Né? Eu estou triste. Às vezes, se você tem autoconsciência, eu falo assim, às vezes eu estou triste, eu vou ficar triste até amanhã cedo. Eu ponho prazo para minha tristeza. Amanhã eu levanto e vou resolver o problema. Agora, tem pessoas que vão viver uma tristeza e vão viver isso dia após dia até virar uma depressão. Né? Ela não vai lidando com a situação, ela não vai refletindo, que é a função da tristeza, reflexão. Ela não vai refletindo sobre aquilo que está deixando ela triste. Quando ela vê, ela entrou num quadro depressivo e... Por N situações, N tristezinhas que vão se juntando, agrupando e etc.
Isso aí. E o Divertidamente 2, hein?
Vamos assistir?
Vamos fazer um convite?
O Divertidamente 1, quando veio o Divertidamente 1, eu fiz um convite a todas as águias e a gente fez um grupo enorme e foi assistir o filme todo mundo junto. Foi muito legal.
Gente, águias, a gente chama aqui as pessoas que fizeram DR.
Ah, é. Parei. Águias são pessoas que já fizeram DR. Então, todas as pessoas que fizeram DL, a gente fez um convite, foi todo mundo no cinema, a gente assistiu o filme junto, foi muito legal. Agora eu quero fazer um convite ainda maior, mais extenso. Eu quero convidar as águias e as pessoas do Café com PNL de São Paulo para virem assistir o filme com a gente também. Até para depois a gente fazer uma sala, fazer essa discussão em cima do filme novo.
A
que a gente tá esperando, né?
Para contextualizar aqui, Divertidamente 2, saiu o trailer agora. Vão chegar emoções novas. Dentre elas, a ansiedade, que eu tô louca para saber como é que eles vão ressignificar isso aí. Porque, pô... ela tem a função de planejar o futuro ali da Riley, tem também o tédio, a inveja, que eu achei muito engraçado, a diferença de tamanho entre a inveja e a vergonha. Vergonha é um carinha super desajeitado, ele só faz confusão, esbarra nas coisas, achei engraçadíssimo isso. E ele é grandão, assim, né? E a inveja, ela é pequenininha. E aí, qual que era a ideia ali? Fazer uma alusão de como a Riley se sente em relação aos outros. Quando a inveja está presente e quando a vergonha está presente, né? É, quando a inveja está presente, ela se sente muito pequenininha em relação às outras meninas, né? Aos outros grupos. Divertidamente 2 é a Riley adolescente, né? Como ela se sente pequenininha em relação às outras pessoas que são muito mais populares que ela na escola. E como, quando ela está com vergonha e quando ela está sendo desajeitada, ela sente
todo mundo
estivesse olhando
para
ela. Essa diferença dos personagens eu achei sensacional.
Submodalidade direta dentro do filme.
Pra caramba. Muito legal. Pra caramba. Submodalidade, a gente já falou em algum episódio com vocês, eu não lembro qual. Mas a gente retoma esse assunto quando
vamos
a gente for assistir junto.
Vamos retomar sobre submodalidade, que é um assunto muito interessante.
Eu quero muito saber o que raios eles vão fazer para a ansiedade se sair bem na fita, viu?
Porque então, eu quero já fazer esse convite para todo mundo que está nos ouvindo para virem assistir o filme com a gente. Quem for de fora, quem não estiver em São Paulo, a gente vai convidar vocês a assistirem o filme. Depois a gente faz uma sala para a gente fazer uma discussão sobre o filme também.
Perfeito. Então, lembrando vocês de se inscrever aqui no canal para não perder nada. Lembra de curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que adora Disney, adora Pixar, adora neurociência, comportamento humano. Para a pessoa se divertir junto com a gente também, que esse episódio é muito gostoso para mim de montar o roteiro, porque eu adoro esse filme. Lembra também de dar 5 estrelas se você está no Spotify. E lembra de seguir a gente no Inex Oficial, porque se a gente for divulgar alguma coisa nesse sentido, provavelmente a gente vai colocar lá. E aí você fica sabendo do dia que a gente vai, do local e essas coisas. Então, segue a gente no Inex Oficial também. Vou deixar o convite para você que... Tanto você que já fez DL, mas você que não fez DL também, para vir fazer o Practitioner. O Practitioner, ele é a formação completa em programação neurolinguística. Lá você vai entender muito da estrutura de como
você
sua mente...
entenderia tudo.
Você vai entender o filme inteiro. Assim, tem vários aspectos que a gente pulou, porque não ia dar tempo da gente abordar aqui, que são abordados dentro do Practitioner. Você entende toda a estrutura de como seu cérebro funciona, de como sua mente funciona e de como você consegue mexer ali para ter resultados mais adequados na sua vida, que te direcionem a mais qualidade de vida, seus objetivos e tudo mais. É de uma riqueza absurda o nível de detalhe que você chega no Practitioner.
Ah,
é por isso que os Practitioners são tão apaixonados por esse filme também. Fica o convite, então. A gente vai deixar aqui embaixo o link para você colocar seu nome na lista de espera. Alguém da equipe vai entrar em contato com você. Até porque, eu já falei isso no episódio passado, a gente mudou de hotel e a procura está grande, então a gente vai... É importante você deixar seu nome para garantir que assim que abrir vaga, a gente consiga entrar em contato com você, tá bom? Se quiser me encontrar no Instagram, eu tô com a Carol Meirelles, manda mensagem por lá, fala que você veio do podcast, que eu vou ficar super feliz. Vou passar a palavra aqui pro Natan.
Pessoal, até o próximo episódio. Se vocês quiserem me encontrar no Instagram, é @natanegrelli, vai estar aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você lá. E vou reforçar aqui para que vocês... Se inscrevam se não é inscrito, curtam o vídeo, compartilhem com alguém especial que a gente faz com maior carinho, maior atenção. E a gente sabe que vocês estão gostando e isso ajuda também. É um combustível a mais para a gente preparar esses episódios para vocês. Então, deixa o curtir, se inscreve no canal, dá 5 estrelas se você estiver no Spotify e a gente se vê no próximo episódio.
Eu também deixo o convite para que vocês possam estar com a gente no filme aqui sempre. E aproveitem a alegria, já que é uma emoção que te põe em movimento, para compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, para que elas possam também usufruir desse conhecimento, para que elas tenham também essa autoconsciência, esse autoconhecimento que a gente tanto ama, que a gente tanto luta para que as pessoas possam realmente mergulhar dentro de si e descobrir o seu melhor potencial, tá bom? Até a próxima. Curtem o vídeo, me sigam, @Viviane Lauren. Eu adoro receber feedback de vocês, eu sempre reposto e vai ser um prazer enorme conhecer vocês mais de perto também, tá bom? Até a próxima, gente.
Tchau, pessoal. Até a próxima.